Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que está procurando novos parceiros para fazer os jogos móveis dela. Hoje a Nintendo faz esses jogos em parceria lá com uma empresa chamada DNA, mas a coisa não tá rolando direito. Ao longo dos últimos 2 anos, a Nintendo enfrentou diversos atrasos e praticamente nenhum jogo foi lançado na data planejada, e parece que a paciência da empresa acabou. Agora ela está em busca de um parceiro que consiga ajudar a empresa a acelerar o passo dos lançamentos de jogos no estilo lá do Super Mario Run e do Animal Crossing Pocket Camp, e de acordo com o Wall Street Journal, ela já vem conversando com o estúdio Gung-Ho, que fez o aplicativo Puzzle & Dragons. E enquanto isso, lá na Amazon, ontem a empresa anunciou que vai abrir para o Spotify o suporte a streaming sincronizado em mais de um Amazon Echo ao mesmo tempo. Isso significa que a partir de agora, quem tem mais de um Amazon Echo vai conseguir sincronizar o stream do Spotify lá nas múltiplas caixas de som distribuídas pela casa, o que é uma coisa que já acontecia com alguns outros serviços de streaming. E ainda sobre esse mercado de música, parece que o natimorto Tidal finalmente está ficando sem dinheiro. Pintou ontem uma matéria que falou que só no ano passado eles registraram um prejuízo de $44 milhões e que, no total, o prejuízo que o Jay-Z e os outros donos da plataforma tiveram até hoje já ultrapassou a marca de $500 milhões. A matéria diz ainda que o Tidal só tem dinheiro para continuar de portas abertas até a metade do ano que vem, e lembra que, além desse problema financeiro, eles também têm um problema de adoção. De acordo com a última vez que a empresa falou sobre o número de assinantes, que aconteceu lá em 2016, eles disseram que tinham mais de 3 milhões de usuários, mas parece que eles mentiram e que, na verdade, o número real não passava de 1 milhão. Ainda assim, o Tidal segue lutando, né, e falou ontem que está sendo tratado de um jeito injusto pela imprensa. Eles disseram que, na verdade, eles vêm crescendo bastante e que esperam reverter o prejuízo operacional ainda no ano que vem. E agora eu vou falar sobre o Facebook Messenger, que ganhou lá uns efeitos 3D de realidade aumentada, tipo as World Lenses lá do Snapchat. Aliás, falando aqui no Messenger, o Facebook disse ontem que a galera fez 17 bilhões de chamadas em vídeo em 2017, o que foi o dobro em relação a 2016. Mas voltando aqui para esse recurso de realidade aumentada, ele se chama World Effects e aplica lá efeitos, elementos e umas máscaras 3D no rosto do usuário em tempo real. Esses elementos acompanham lá a movimentação e o ângulo da cabeça de quem está de frente para a câmera, e o Facebook já avisou que vai deixar os desenvolvedores terem acesso a esse recurso para que eles também possam, né, disponibilizar lá os próprios elementos 3D, não só no Messenger, como também no resto dos produtos da rede. Agora, ainda sobre o Facebook, um ex-executivo lá da empresa não poupou nenhuma crítica durante a participação dele num painel de discussão lá em Stanford. O nome desse executivo é Chamath Palihapitiya, e ele trabalhou lá no Facebook como vice-presidente da parte de crescimento de usuários. Ele falou que se sente bastante culpado por ter ajudado o Facebook a crescer e disse que o Facebook criou lá as ferramentas e interações, né, que estão acabando com a estrutura básica da sociedade porque promovem umas interações superficiais baseadas em curtidas e em compartilhamentos. Ele lembrou lá de um caso em que 7 pessoas inocentes foram linchadas na Índia depois de um rumor que se espalhou lá pelo WhatsApp, e disse que a influência russa na eleição do Trump não é nada em comparação com o mal que o Facebook está fazendo numa escala global. Essa foi a segunda vez em coisa de um mês aí, né, que um ex-funcionário importante do Facebook veio a público para falar que a empresa é esse câncer que tá atacando a sociedade, e isso obrigou o próprio Facebook a vir a público se manifestar. Curiosamente, o Facebook não tentou se defender das acusações, e ao invés disso eles usaram uma outra abordagem. Eles falaram que no caso do Chamath Palihapitiya, o cara saiu de lá já faz uns 6 anos, e disseram que o Facebook de hoje é bem diferente do Facebook daquela época. Eles comentaram que lá na época dele eles não tinham a dimensão do impacto da rede na vida das pessoas e que isso mudou muito de lá pra cá. Eles lembraram também que recentemente o Mark Zuckerberg avisou pros acionistas que o Facebook vai reduzir os lucros para investir na responsabilidade social da empresa, e disseram que trabalham bastante para melhorar e para se distanciar do Facebook que eles eram no começo. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump assinou uma lei que proíbe lá que os softwares da Kaspersky sejam usados em computadores do governo. Essa decisão vem depois da multiplicação dos rumores que dizem que a Kaspersky tem lá uns laços com o governo russo, e também depois de uns documentos secretos da NSA terem ido parar lá nos servidores da Kaspersky, que eles falaram que foi um puro acidente. Comentando a nova lei, a Kaspersky falou que está bem preocupada com a decisão, mas que vai continuar colaborando com o resto do mundo para aumentar a segurança digital. E agora a gente sai dos Estados Unidos e vai lá para a França, onde o governo do país, né, está se preparando lá para proibir os estudantes de usarem o celular na escola a partir de setembro do ano que vem. Essa nova regra deve afetar alunos entre 6 e 15 anos de idade e ela não proíbe que eles levem o telefone para a escola, mas sim que eles usem, inclusive no intervalo. Comentando essa decisão, o ministro lá da Educação da França falou que essa é uma questão de controle e também de saúde, já que, na opinião dele, crianças com menos de 7 anos nunca devem ficar lá na frente do material. Já do outro lado da coisa, os alunos e até as escolas estão meio confusos com essa determinação, já que além de ser impossível de controlar esse tipo de coisa, ninguém entendeu ainda qual que é o motivo por trás da decisão. Bom, pulando da França para a China, ontem o Google anunciou que vai abrir um laboratório de pesquisa voltado para inteligência artificial lá no país. Essa equipe vai trabalhar em conjunto com os outros laboratórios que o Google tem, né, de inteligência artificial, que ficam em Londres, Nova York, Toronto e Zurich. Além disso, o laboratório também vai ajudar a promover palestras e conferências de inteligência artificial lá na China, que por sinal ainda bloqueia o Google, né, lá na internet do país. E ainda sobre a empresa, ontem ela anunciou que vai liberar o uso do Google Assistente para celulares rodando Android 5.0, que é o Android Lollipop. A lista de países que vão ganhar acesso a isso inclui o Brasil, mas ainda não inclui Portugal. Ontem o Google também falou que vai levar o assistente para os tablets que estão rodando lá o Android 7 e o Android 6, mas por enquanto isso só vai funcionar nos Estados Unidos. E por último, sobre a empresa, ontem eles publicaram a retrospectiva de 2017. Eles disseram que os 5 termos mais pesquisados no mundo foram o furacão Irma em primeiro lugar, e aí veio o iPhone 8, iPhone 10, Matt Lauer e a Meghan Markle. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ranking ficou com o Big Brother em primeiro lugar, seguido pela tabela do Brasileirão, Enem, Marcelo Rezende e o Chamado. Já quando o assunto foi tecnologia, o ranking mundial ficou com o iPhone 8 em primeiro lugar, e aí veio o iPhone 10, Nintendo Switch, Galaxy S8 e Xbox One X, e o ranking brasileiro desse assunto ficou formado pelo iPhone 8, Sarahá, iPhone 10, Moto G5 e Moto G5 Plus. Caso você queira dar uma espiada na lista completa, que também traz os rankings sobre música, TV, acontecimentos e perguntas sobre o que, porquê e como fazer alguma coisa, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou ontem, né, o iOS tvOS 11.2.1 com uma correção lá no HomeKit. Não faz muito tempo a Apple removeu o acesso remoto do HomeKit para conseguir corrigir uma falha de segurança meio séria, e agora ela achou um jeito de devolver o acesso remoto ao HomeKit sem comprometer a segurança lá do usuário. E ainda sobre a Apple, pintou lá uma atualização de firmware para toda a linha de produtos AirPort. Essa atualização corrigiu umas falhas de segurança lá no AirPort Extreme, AirPort Express e no AirPort Time Capsule, e de quebra deu uma certa esperança pro pessoal que ainda torce pra Apple voltar a lançar produtos desse tipo. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela anunciou que fez investimento de $390 milhões numa empresa americana chamada Finisar. Essa empresa é responsável pela tecnologia daqueles lasers, né, do reconhecimento biométrico do Face ID e também da tecnologia que é usada nos sensores de proximidade lá dos AirPods. Esse investimento de $390 milhões faz parte de uma iniciativa da Apple para investir $1 bilhão de dólares em empresas americanas, o que significa, né, que ela tem lá $410 milhões para gastar ainda, já que ela separou $200 milhões para Corning no ano passado. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bacana para você que tem um Apple Watch. Pintou lá na App Store uma atualização do aplicativo Workouts Plus Plus, ela trouxe umas novidades bem legais. Em primeiro lugar, agora o app é de graça, né, custava lá uns $5, eu acho, então já tá aí um motivo para você experimentar, né, porque não vai custar nada. Agora, para quem já tinha o aplicativo, como era o meu caso, a coisa tá ainda mais bacana. A versão nova traz lá um mapa que centraliza todos os exercícios que já fez, né? Então você consegue ter uma ideia legal das suas atividades, e o app agora também traz sua capacidade máxima de metabolizar oxigênio, que foi uma coisa que o Apple Watch começou a medir recentemente, mas não mostra ainda de forma nativa. Além disso, agora o app também tem uma parte lá bem completa de acompanhamento de exercícios de natação, e por fim, você agora consegue sincronizar podcasts lá direto no Apple Watch para poder deixar o iPhone em casa, mas conseguir ouvir seus programas enquanto você faz seus exercícios. E por último hoje eu vou falar sobre o Nubank, que abriu uma operação lá na Alemanha. Inicialmente eles pretendem contratar 20 pessoas por lá e vão ficar num coworking para conseguir trocar umas figurinhas lá com as outras pessoas do mercado. Eles não quiseram dizer, né, se essa central em Berlim significa que eles pretendem expandir os serviços deles para mais países, mas comentaram que a operação deles por lá vai servir para buscar novos engenheiros que ajudem a empresa a crescer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira... Quarta não, quinta.